dias depois da reeleição do Presidente da República, o Primeiro-Ministro, que é também Secretário-Geral do Partido Socialista, volta ao nosso programa para debater com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira como está o país e que lições podemos tirar dos resultados eleitorais. Dr. António Costa, agradeço a sua presença. Dou já a palavra ao José Pacheco Pereira para comentar, perguntar o que já sobre o que
já. Em primeiro lugar, cumprimentar o António Costa. Eu acho que esta coisa dos chapéus é um bocadinho artificial. Portanto, ele tem o chapéu de Primeiro-Ministro, tem o chapéu de Secretário-Geral e tem o chapéu de nosso amigo e velho companheiro nestes debates. Como, aliás, a distinção entre a resposta formal e o debate e o comentário também é muito artificial, porque na maioria dos casos as duas coisas são muito parecidas. Dito isto, vamos lá então começar a discutir. O Presidente da República teve 60%. Nas sondagens, o PS e, em particular, o Primeiro-Ministro e o Governo têm à volta de 40%. Portanto, isso significa que uma parte importante do país está de bem com quem os governa, quer o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro. Mas o problema não é esse, o problema é que o país está mal. E o país está mal e não se pode dissociar o papel do governo desse mal. Quer dizer, por muitas voltas que a gente queira dar, há responsabilidade governativa na situação em que nós estamos. Eu não vou usar aqui, há muitos números que circulam que são falsos e há muitos números que são especulativos, eu vou usar os números de John Hopkins, que são de alguma maneira o padrão para as estatísticas mais fiáveis sobre a Covid em todo o mundo. Uma coisa é evidente, a nossa taxa de mortalidade, o número de infecções, já para não falar da situação do Serviço Nacional de Saúde, é má. Em alguns casos colocam-nos ou quase no fim, ou quase no princípio, se partimos do mal e não propriamente do bem. Ou seja, em alguns casos, nós somos daqueles que temos, em todas as circunstâncias, piores números. Como a ação do governo não pode ser só para a parte que corre bem, a questão que eu colocava aqui diretamente é esta. Que erros o governo cometeu, porque com certeza alguns cometeu, que explicam estes resultados, e porque como é que se perdeu o controle da pandemia? Porque é mais que óbvio que não há neste momento qualquer controle, há paliativos. Os paliativos podem ter um papel em mitigar o que se está a passar, mas a perda de controle da pandemia deve-se com certeza a razões, e eu não me importo com o que aconteceu em Itália, o que aconteceu em Espanha, o que acontece nos Estados Unidos. Eu quero saber, em relação a Portugal, como é que se perdeu esse controle e como é que nós temos números internacionalmente tão maus e qual é a responsabilidade de erros do governo nessa situação?
O que é que correu mal?
Não é o que correu mal, Carlos. É o que foi errado. São duas coisas distintas. Correu mal?
Seja.
Bem, muito obrigado, Pacheco Pereira, pela questão. Eu acho que houve uma confluência. Esta pandemia tem tido diversas fases. E, de facto, nesta terceira vaga, claramente as coisas estão a correr muito mal. E estão a correr muito mal porque temos tido um crescimento exponencial de novos casos, isso traz consigo novos, mais internados, com uma pressão gigantesca sobre o Serviço Nacional de Saúde. Quem há pouco pôde seguir aqui na TVI a excelente reportagem, pelo menos nas partes em que eu vi, que o José Alberto Carvalho fez no Hospital de São José, pôde ver o que é a luta extraordinária que se faz em cada estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde e os profissionais do SNS fazem em todos os hospitais, porque aquilo que se viu aqui no São José é o que acontece um pouco em todo o sítio, para esticar para além dos limites a capacidade de resposta e depois com um número de óbitos dramático. Quais são as causas, a meu entender? Eu acho que houve aqui uma confluência entre aquilo que foi o aparecimento da chamada variante inglesa com as regras que foram adotadas para o período entre o Natal, o período do Natal, porque no ano novo já foi completamente diferente. Essa é a explicação que eu consigo encontrar, sei que não há consenso entre os especialistas sobre a raiz fundamental, a identificação precisa da razão pela qual esta onda é tão grande. Há uma coisa que nós sabíamos, todos, quando se fixaram as regras para o Natal, nós estávamos ainda com um nível de novos casos muito elevado, chamado Planalto. Existia Planalto, mas era ainda em números muito elevados. E como logo na altura o professor Carmo Gomes chamou a atenção, para todos, na reunião do Infarmed, estando nós num planalto alto, significa que se onde a subir parte de um ponto mais alto e, portanto, será maior. Acho que a confluência dessa variante, que na altura era desconhecida, acho que precipitou e agravou as consequências. Todos tínhamos a noção, aliás, disse várias vezes, que seguramente a seguir ao Natal nós iríamos ter maiores dificuldades e, por isso, no Ano Novo já não haveria festejos, já haveria recolhida obrigatória às 23 horas, já seriam encerrados um conjunto de novidades.
Falava-se em risco calculado.
Erros, o Governo, olhando, e em particular, o Primeiro-Ministro, Secretário-Geral, nosso amigo, olhando para trás, há erros que certamente foram cometidos.
Com certeza que sim, mas ninguém é bom juiz em causa própria. Eu vou dando com muita atenção, procurando ter muita atenção àquilo que as pessoas vão dizendo.
Mas reconhece que houve erros.
Houve com certeza erros.
Por exemplo?
Houve com certeza erros. Olha, houve erros, por exemplo, muitas vezes na forma como transmitia a mensagem, porque as pessoas seguramente a percepcionaram de uma forma
isso
errada.
Isso é a tese do professor Marcelo, que está tudo na mensagem. Não, erros substanciais nas medidas, na data das medidas, nos resultados das medidas, na escolha...
Vamos lá ver. Agora, por exemplo, olhando agora, eu diria o seguinte, que se tivéssemos tido conhecimento atempado da existência da variante inglesa, seguramente o quadro das medidas que se foram definidas para o Natal teriam sido diferentes e seguramente as restrições que entraram em vigor no princípio de janeiro teriam entrado em vigor provavelmente logo no dia 26 de dezembro.
É isso que explica o falhanço do chamado risco calculado?
Eu não sei se é falhanço ou não. É preciso ter em conta quando é que se soube da existência desta variante. Porque quando foram definidas as regras e quando foram definidas toda a gente concordou.
Quantas pessoas
convém não esquecer o seguinte. Quando foram definidas aquelas regras, aquilo que nós tínhamos era, por exemplo, uma greve de fome à porta da Assembleia da República para exigir o aumento do número de horas em que os restaurantes estavam abertos. Nós adiámos, por acordo, aliás, com o Presidente da República, encurtámos a declaração do estado de emergência do período quinzenal para um período semanal para ter a oportunidade de ter dados mais atualizados do que acontecia no pós-Natal.
Quantas pessoas são infectadas pela variante inglesa?
Neste momento...
Sabemos?
O Instituto Nacional de Saúde Pública, Ricardo Jorge, está a fazer toda a sequência genómica para identificar nas análises feitas quais são aqueles que têm a variante.
Portanto, têm vindo
a identificar um número crescente da presença da variante inglesa entre nós. Mas para dar uma ideia e sobre a questão do erro de cálculo, veja o seguinte. Nós, para seguir o calendário normal das quinzenas, devíamos ter tido a reunião do Infarmed numa terça-feira logo a seguir à passagem do ano. Creio que era dia 6 ou dia 7. E dia 4, creio eu. E nesse dia, se tivéssemos feito, nós tínhamos cerca de 6 mil casos novos. Três dias depois, já tínhamos 10 mil casos novos por dia. E a realidade já era completamente diferente e foi isso que já nos permitiu tomar medidas que fossem bastante mais duras. Portanto, vamos lá ver. Eu não sou a melhor pessoa para identificar nem os méritos nem os erros. Agora, há uma coisa que nós temos que compreender, é que a realidade que nós temos presente hoje não é a realidade que nós tínhamos presente no momento em que as decisões são tomadas. E que há uma coisa que... acho que todos fomos aprendendo ao longo destes meses, em que entre o momento em que se toma a decisão e ela produz efeitos, normalmente temos 14 dias de espera para eles começarem a produzir efeitos. Ou seja, as medidas tomadas a semana passada, em princípio, se tudo correr bem, começam a ter efeitos nos números que vamos conhecer na próxima semana. Mas a realidade desta semana ainda é a realidade anterior às medidas que foram adotadas. E por isso, quando o Carlos Andrade diz que andam sempre a correr atrás do prejuízo, é que, efetivamente, a única forma de não correr atrás do prejuízo é nós estarmos sempre a admitir que aquilo que vai acontecer na quinzena seguinte é pior. Mas se fizermos isso, como é não esquecer, o custo social e brutal que isso também tem. Vamos lá ver, é que nós passamos, eu admito, como tem várias coisas que fazer na vida, podem não ter esta percepção. Nós, praticamente em 48 horas, mudámos de uma discussão que era: o governo está a ser excessivamente restritivo, está a matar empregos, está a destruir empresas, está a destruir o pequeno comércio, está a destruir a restauração, para a discussão de dizer: o governo é excessivamente laxista, está a abrir, está a dar espaço para o crescimento da pandemia. E, obviamente, hoje nós olhamos para todas as apreciações que são feitas em todos os estudos de opinião. Hoje, quando se pergunta, as medidas são excessivas ou são insuficientes, praticamente está dividido a meio. Porquê? Porque, ao contrário do que aconteceu no primeiro momento da pandemia, em que ficámos todos igualmente surpresos e igualmente só tínhamos uma preocupação, que era salvar a vida das pessoas, custo o custar, hoje em dia, depois de todos estes meses, entre as dores das mortes, as dores das doenças, as dores das empresas destruídas, as dores dos empregos perdidos, as dores das perdas de rendimentos, as dores já são muito diversificadas. Hoje já há muitas, já há um sentimento muito diverso. E, portanto, enquanto em março a decisão era muito fácil de perceber o que era preciso fazer, hoje, se andarmos aqui, não digo à volta desta mesa, mas à volta de uma mesa, seguramente já encontramos posições muito diversificadas. Seguramente há 15 dias mais diversificadas do que hoje. Aliás, muitos daqueles que diziam que as medidas eram exageradas, agora dizem que a restrição foi tardia. Quer dizer, ouça, e eu não tenho a menor das dúvidas que, quando se governa no meio da tempestade, molha-se. Isso faz parte da vida, e sobre isso eu não tenho a menor das, ilusões. Agora, se me pergunta assim, um erro concreto, eu devo-lhe dizer o seguinte: quando nós percebemos que a pandemia não ia ter só uma vaga, ia ter várias vagas, e por isso, logo no orçamento suplementar, reforçamos ainda mais o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, para começar a alargar as unidades de cuidados intensivos, que estão agora a ficar, as camas que estão agora a abrir, que começámos a alargar o recrutamento de profissionais, começámos a criar outros mecanismos remuneradores. Nós fizemos isto porque tínhamos a consciência que, a seguir, o que vinha aí era pior. Eu disse várias vezes que janeiro seria seguramente janeiro e fevereiro seriam seguramente os meses mais difíceis desta pandemia, porque aí nós confluiríamos com o pico do frio que nós temos em Portugal. É o período onde tradicionalmente as doenças respiratórias são mais vulgares, era habitualmente aqui, era a gripe. Este ano aparentemente está a aparecer menos, porventura porque as marcas têm um efeito de maior proteção. E, portanto, tínhamos consciência que este ia ser sempre o momento mais duro. E está a ser o momento duríssimo.
Doutor António Costa, antes de passar à Ana Catarina, e porque tem que ver exatamente com o que está a dizer, todos nós estamos a receber a mensagem de preparem-se para o pior, preparem-se para o pior. O que é o pior?
O pior é aquilo que todos os dias nos acontece. Cada pessoa que morre é o pior.
Tá bem.
E hoje é muito pior do que era há 15 dias. E vamos ter esta tensão ainda por mais umas semanas, seguramente. Porque nós iremos começar a atingiremos um momento em que o número de novos casos por dia vai deixar de subir e vai começar a variação diária vai começar a perder força e vai começar a baixar. Só depois disso começaremos a baixar o número de pessoas que carecem de internamento. E só depois disso começaremos a baixar o número de pessoas, o número de óbitos por dia. Quer dizer, portanto, não vale a pena alimentarmos aqui a ilusão de que não estamos a enfrentar o pior momento e que vamos continuar a enfrentar o pior momento ainda durante as próximas semanas. Tenho isso por seguro.
Ana Catarina Mendes, o que quer dizer ao Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS?
Bom, eu antes de mais queria agradecer a presença e saudá-lo aqui. Eu julgo que isto de facto tem acontecido tudo muito rápido e nós temos conversado aqui ao longo dos tempos e parece-me a mim que é muito cedo para fazer avaliações globais do que está a acontecer. E a verdade é que todos nós, todos os dias, somos confrontados com os números de infectados, com os números de mortos, mas somos também confrontados com o esforço titânico que está a ser feito nas respostas, quer no Serviço Nacional de Saúde, quer do ponto de vista económico e do ponto de vista social. E por isso, eu acho que há duas coisas, e até porque nós temos aqui o António Costa depois das eleições presidenciais e de vários comentadores terem falado muitas vezes, para dizer duas coisas, três coisas essenciais e uma questão que deixo. A primeira é que, de facto, os portugueses estão mergulhados nesta pandemia e ainda assim continuam a confiar nas instituições e continuam a confiar na sua democracia. E por isso 90% dos portugueses votou em candidatos do espaço democrático. Em segundo lugar, os portugueses, no meio desta pandemia e no meio da exploração, muitas vezes, política e da exploração do medo e da exploração dos receios e dos casos e casinhos, a verdade é que os portugueses também rejeitaram os extremismos e o discurso mais extremista nestas eleições. Eu não faço a extrapolação nem de perto nem de longe para eleições legislativas, atendo-me àquilo que vão sendo os sinais dos estudos de opinião e da confiança que demonstram no governo. E eu acho que, quando olhamos para aqui, aproveitando a presença de António Costa, estamos todos mergulhados na pandemia e concentrados em combater do ponto de vista sanitário, mas há também uma dimensão que ficou, que vai ficar na pandemia, que já está, e que é a dimensão das desigualdades sociais. Desde logo, do ponto de vista das escolas e do nosso regresso à escola online, de forma virtual, onde os professores mostraram no primeiro confinamento uma grande força de vontade para conseguir que as nossas crianças estudassem, mas nós estamos a falar de uma geração que, não por ação do governo, mas por ação de uma pandemia, vai ser penalizada nos próximos tempos e vamos ter que ter respostas mais concretas até ao final da legislatura neste combate às desigualdades.
E o caráter errático das decisões do governo não conta aí?
Mas é que, Pacheco Pereira, eu não vou discutir não. O risco calculado, porque já o discutimos aqui. Eu julgo que quando nós, nos dias queremos, os epidemiologistas, e eu tenho a minha opinião sobre a divisão que já assisti de vários epidemiologistas, e há momentos em que a discussão é uma discussão política. E há uma semana atrás, há 15 dias atrás, eram os epidemiologistas que estavam decididos que era preciso uma decisão política que foi tomada de parar, a fazer uma pausa letiva. E neste momento percebe-se que, face à situação, será precisa retomar a atividade letiva e, por isso mesmo, podermos vir a ter a necessidade de uma da escola online e da escola virtual.
Neste espaço, Ana Catarina já confessou preocupações, por exemplo, com a comunicação do governo para enfrentar a crise. São preocupações que já abandonou?
Eu não sei se alguma vez...
Deve estar a confundi-la comigo.
Deve estar a confundir com o Lobo Xavier.
Pareceu-me que admitiu que nem sempre a comunicação era eficaz. Das medidas, dos anúncios, do que se ia sabendo. Pronto, talvez não. Esteja a fazer confusão com o António Lobo Xavier.
Mas eu posso... Se quiser, eu digo. Sim.
Se não, mas eu posso. Vamos lá ver. Eu não sei o que é que o Carlos de Andrade ensina nas suas aulas de... No seu curso de comunicação, eu não ensino nada. Há uma coisa sobre a qual eu não tenho dúvida. Quando o receptor não percebeu a mensagem, é porque o mensageiro transmitiu mal. E, portanto, e sobre isso, eu não tenho nada das dúvidas. Outra coisa é discutir, o Pacheco Pereira, há bocado estava ali a contorcer-se. Outra coisa é se a mensagem é certa ou se é errada. Isso é outra coisa, isso é matéria de debate e divergência. Outra coisa é, se o destinatário da mensagem não percebeu bem, então a culpa é do mensageiro.
Mas sabe qual é a minha objeção? Sobre isso, eu não tenho dúvidas nenhuma.
Agora,
é que o problema é o conteúdo das decisões, não, que é sempre mais importante que a mensagem.
Mas aí, deixa-me, posso só dizer uma coisa?
Sim, claro.
Não posso deixar de passar isto, é claro. Assim, sobretudo para um espírito liberal, como o do Pacheco Pereira, quando fala sobre as decisões erráticas do governo. Vamos lá ver, há uma regra fundamental que eu acho que num Estado de Direito Democrático se tem que seguir. As restrições têm que ser as mínimas necessárias para obter o efeito que é desejado. Depois é traduzido pelos juristas, pela adequação, a necessidade, a proporcionalidade, etc. Portanto, o que é que o governo tem procurado fazer? Tem procurado modelar a intensidade das restrições que lhe impõe a si, que impõe a todas as pessoas, em função daquilo que são as necessidades da pandemia. Se a pandemia não nos obrigar a impor nenhuma proibição de circulação, excelente. Se nos impõe a máxima proibição de circulação, temos que o fazer. Agora, o que isto significa é que as medidas têm que ir sendo graduadas conforme a evolução da pandemia. Dirá, mas então deviam saber prever como é que evolui a pandemia. Era. E muitas vezes os cientistas conseguem-nos dar e identificar sinais de como vai ser a evolução. Eu recordo que nós decretámos o estado de o primeiro estado de alerta em 15 de setembro. Nós decretámos o estado de calamidade em 15 de outubro. E temos vindo num crescendo até ao estado de emergência e às sucessivas renovações do estado de emergência e da densificação do estado de emergência. E estas restrições têm todas sempre no mesmo sentido, infelizmente. Mas todas procurando acompanhar aquilo que é a evolução da pandemia. E nunca indo mais além do que aquilo que a evolução da pandemia impõe. E é esse sentido de equilíbrio que, às vezes, pode ser vista como uma posição contraditória. Mas não é contraditória. É simplesmente tomar, em cada momento, a medida mais adequada para procurar conter a pandemia no nível em que a pandemia exige que essa medida seja adotada.
Tem repique, Ana. Eu agora tenho que seguir o exemplo que o Pacheco nos impôs como padrão. Tem repique ou posso passar já ao António Lopes Xavier?
Passaram ao António.
Bom, isto estava um bocadinho soflã. Vamos lá ver. Se o António Costa, o Primeiro-Ministro, tem dificuldades em lembrar os erros, é possível fazer uma lista. E eu devo dizer-lhe que realmente...
Não, isso torna mais fácil, porque assim permite-me responder.
É mais fácil. Já vai ver a lista. Era um velho pregão dos cauteleiros ao ver a lista. Porque é preciso ver que em Portugal, de facto, as sondagens dão o que dão. O país está de bem com o Presidente da República, eu não tenho a certeza que esteja tão bem com o Governo. As sondagens dão. Nós temos de ter a noção que temos um país frágil, com hábitos de dependência e com alguns medos. E, portanto, eu que o conheço bem como político e como analista dos movimentos políticos, não é bom repousar nestes 40% das sondagens, porque as pessoas estão à espera de que quando isto passa, seja possível dar-lhes alguma esperança e alguma mudança de vida. Mas há muitas coisas que correram mal, e uma das coisas com que se critica muito o Primeiro-Ministro é por ter uma dificuldade em reconhecer. Às vezes é simples reconhecer as coisas erradas. Olha, vou começar. É uma lista um bocado aleatória, feita aqui. Em primeiro lugar, o Primeiro-Ministro era contra o estado de exceção no princípio. Tinha bastantes reservas, foi a contragosto que percebeu que era necessário o estado de exceção. Faço-lhe a justiça depois ter percebido que era por aí que se tinha de ser e ter havido um entendimento completo, mas algumas pessoas do PS gritaram que era um golpe de Estado contra a Constituição no primeiro estado de emergência. Depois o Governo apostou numa aplicação, a qual se esfumou. Apostou de tal maneira que o Primeiro-Ministro chegou a dizer que ia aplicar multas e penas a quem não usasse a aplicação, que a aplicação seria obrigatória. Chegou-se a falar numa fiscalização dos telemóveis.
Está a falar do Stay Away Covid.
Sim, Stay Away Covid, não havia outra. Outro erro. Depois, eu ouviu como eu, no Infarmed, os epidemiologistas preverem estes números e dizerem que para se evitar estes números e o efeito que eles tinham nos hospitais, era preciso reduzir os contactos em pelo menos 2/3 ou 70% dos contactos com as pessoas. Isto foi dito em setembro. Não tenho notícia de que realmente se tenha previsto esta situação. Depois o plano para os hospitais e para a saúde no inverno apareceu, para o outono e inverno, apareceu já o outono e a alto. Depois há erros de preconceito. Há uma decisão do Ministro da Educação recente, para ir para coisas mais recentes, que diz que não pode haver ensino presencial, fecha as escolas e não pode haver ensino à distância, para as escolas privadas, porque isso provoca desigualdades com o ensino do público, que não tiveram os computadores que o governo prometeu para poderem ter ensino à distância. Depois fez uma declaração sobre os prazos e a suspensão dos prazos judiciais, e essa declaração foi um anúncio público que depois não teve, ou demorou a ter, ou ainda não teve, tanto quanto eu sei, a tradução na lei, e portanto andaram os tribunais e os advogados numa confusão imensa. Depois esqueceram-se de que também era preciso vacinar o pessoal dos hospitais privados e das misericórdias, e portanto foi a primeira modificação de várias modificações que já houve num mês de plano de vacinação. Quer dizer, eu tenho muita dificuldade em perceber que um primeiro-ministro não seja capaz de reconhecer que, por um lado, ninguém espera estas situações, nem ninguém tem um governo preparado para isto. Quando escolheu os seus ministros e o seu governo, não era a pensar numa situação destas. Mas tenho dificuldade em perceber que não se reconheça, ainda que se imputa a incerteza da situação, que várias coisas correram mal e que há uma... E que é possível aceitar que as pessoas tenham uma ideia de descoordenação e que se sintam inseguras. E que as pessoas aceitariam muito melhor as medidas se tivéssemos eliminado alguns desses erros ou alguma aparição desse preconceito.
Muito bem.
Vou responder.
Não, muito obrigado, António. Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas podem ter confiança no Serviço Nacional de Saúde, na capacidade de resposta, e quem vir, ou quem tiver visto, ou quem não viu, puder ver a excelente reportagem que o Zé Alberto Carvalho fez hoje no Hospital São José, vê bem o esforço que no terreno se tem estado a fazer. E relativamente às várias questões que aqui colocou, primeiro, estado de emergência. É verdade, eu na altura, em março, achei que mesmo sem estado de emergência, as pessoas acatariam voluntariamente, como já estavam a fazer por si próprias, o confinamento. E que provavelmente era prudente guardar para mais tarde uma arma tão poderosa como o estado de emergência, para alturas onde as pessoas, com menos vontade, tivessem que aceitar essas medidas como acontece agora. E eu só espero que nós nunca vinhamos a estar em situações como, podemos estar como existe na Holanda, por exemplo, onde neste momento há batalhas de rua sobre a manutenção dessas medidas. Mas aí está, dialogámos com o Presidente da República e aceitámos bem a decisão do Presidente da República, deve parecer favorável e temos trabalhado sempre para o estado de emergência.
Já agora aproveito para dizer que é desta noite a notícia de que o Presidente da República já promulgou diploma que amanhã já assinou o diploma que amanhã vai a votos na Assembleia da República.
E pode dar outra notícia, antes disso o Conselho de Ministros já reuniu para dar um parecer favorável a esse decreto do Presidente da República. Porque o sistema é esse, o Presidente da República propõe, o Governo dá um parecer, a Assembleia da República autoriza, o Presidente da República decreta e depois o Governo regulamenta. Tudo isto tem esta complexidade institucional. É verdade que o Conselho de Ministros aprovou a proposta de lei para a suspensão dos prazos judiciais. Acontece que a Constituição não dá competência ao Governo para suspender os prazos judiciais e o nosso estado de emergência, uma das regras que tem, é que não permite alterar as competências dos órgãos. Portanto, o Governo aprovou, está na Assembleia da República, pedimos aliás para agendar com urgência, não sei.
Sexta-feira será.
Sexta-feira, pelos vistos será discutido na sexta-feira na Assembleia da República.
Eu conheço essa mecânica. O ponto é que o anúncio devia ter sido feito de outra maneira.
Qual é o anúncio? O Governo não pode aprovar uma proposta de lei escondendo ao país que aprova a proposta de lei. Nem se pode substituir a Assembleia da República a aprovar uma proposta de lei que só a Assembleia da República o pode aprovar.
Eu vi o anúncio do Primeiro-Ministro sobre os prazos. Não era um anúncio, esperem aí que ainda vamos ter um procedimento legislativo complicado porque a Constituição exige. Não foi assim que foi feito.
Desculpe lá. A quem os destinatários são todos juristas e sabem todos bem que o Governo não tem competência para aprovar. Portanto, o Governo propõe à Assembleia da República a suspensão dos prazos judiciais, a Assembleia da República discutirá e aprovará ou não aprovará. Como não aprovou, por exemplo, a lei sobre a utilização da aplicação. Agora, diz, foi um erro do Governo. Vamos lá ver, eu acho que subestimei aquilo que era a resistência das pessoas, psicológica das pessoas, a um uso de uma tecnologia que é algo que é para as pessoas mais, muito misterioso. As pessoas têm aceitado restrições às suas liberdades muito mais constringentes do que ter uma aplicação que não permite nem o controle de movimentos, nem nada desses fantasmas que... Eu subestimei isso, admito que foi um erro de avaliação, a Assembleia da República não aprovou, continuamos a viver. Agora, foi um trabalho extraordinário do Inesctec. O desenvolvimento daquela aplicação foi... Eu recordo que, por exemplo, na concorrência, o comentador oficial da concorrência, ao domingo à noite, levou meses a bater no Governo, que o Governo não tornava obrigatória a aplicação que o Inesctec tinha. E nessa altura não o podíamos fazer, porque a Comissão Nacional de Proteção de Dados ainda não tinha dado autorização para que a aplicação existisse. É evidente que se houvesse menos restrições em matéria de proteção de dados para permitir que, por exemplo, qualquer laboratório que, faz que nos testa a nós, positivo, possa imediatamente dispor dos códigos para que a aplicação funcione, ela funcionaria muito melhor do que reservar para um profissional de saúde a utilização dessa aplicação. Falou aqui de preconceitos. Não há preconceitos. Há muitas discussões fantasma. A discussão entre o setor público com o setor privado e com o setor social. Desde abril que nós temos convenções. Desde abril que nós temos convenções. O ministro da Educação não disse que era proibido o ensino online. O ministro da Educação disse uma outra coisa diferente. Nós fizemos uma interrupção letiva para compensar nas interrupções letivas seguintes. Agora, se durante esta interrupção letiva quiserem ter qualquer medida de apoio, qualquer trabalho com os alunos, podem não ter. Agora, isso, o que não é possível fazer, o que eu acho que seria errado fazer, era uma medida que para já vigora por 15 dias, pode ser que tenha que vir a ser estendido, como disse aqui a Ana Catarina Mendes, e aí temos que passar para o ensino online, mas sendo uma interrupção de 15 dias, é relativamente fácil compensar no calendário escolar. Ou nas férias da chamada de interrupção do Carnaval, ou na interrupção da Páscoa, naquilo que antes chamávamos férias grandes, quer dizer, é possível compensar as 15 dias. Se for muito mais tempo, é evidente que não pode haver uma interrupção da atividade letiva e tem que haver o ensino online. Agora, ninguém proibiu ninguém de fazer o ensino, de ter o ensino online. Portanto, não há essa.
Não proibiu,
não há esse,
houve uma lei e essa
não
lei
há
também
conceito.
Até provavelmente seria.
Quando diz que se esqueceram de vacinação dos privados, não é verdade. Desde a primeira hora que o Plano Nacional de Vacinação prevê a vacinação, dos profissionais de saúde, começando naturalmente pelo Serviço Nacional de Saúde, depois por aqueles do setor privado que estão expostos diretamente à atividade de Covid e que têm convenções com o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, essas regras têm vindo a ser definidas, têm a ser aplicadas.
O Presidente da Comissão disse que era um assunto que tinha de estudar. A primeira vez que se lhe falou nisso, disse que era um assunto que tinha de estudar, mas talvez seja a comunicação.
Mas eu acho bem que estude antes de decidir. Eu acho bem.
Então, José Pacheco Pereira, é a sua vez.
António. Eu não minimizo as dificuldades de ser Primeiro-Ministro nestas circunstâncias. Mas quer dizer, para nós, não minimizo. Sim. E nós próprios aqui na discussão, muitas vezes, temos reconhecido que não há muita margem de manobra para tomar decisões. Mas nesta discussão não se pode ser um bocado esponja, sem a gente puxa para um lado e aquilo e vai para dentro e cresce do outro. Por uma razão muito simples. Por exemplo, um dos problemas do governo e das decisões é que vão a reboque daquilo que se chama opinião pública. Se nós formos datar, desde abril, a tomada de decisões que se tornaram controversas, elas são tomadas quando há um clamor público que muitas vezes não é racional. Desde o clamor pelo estado de emergência até ao clamor mais recente em relação às escolas. E eu teria mais confiança nas decisões se elas fossem tomadas em função de uma racionalidade de decisão e não propriamente depois de 15 dias de clamor. Porque isso depois é que dá a ideia de ser errático. Agora, é um facto que há perplexidades. Por exemplo, ontem um responsável pela Associação dos Hospitais Privados disse que estavam à disposição do Governo 900 camas, das quais 700 estavam livres. Não sei se a informação é verdadeira ou não, mas por que razão é que se anda com esta coisa de andar com ambulâncias a levar os doentes de uns sítios para os outros se essas camas estão disponíveis? Há alguma razão para elas não serem utilizadas? Isto é uma pura pergunta. Não sei se o número é verdadeiro, mas foi dito. Eu acho mais razoável, em vez de andar a tirar os... Porque há um aspecto humano nos doentes que entram no hospital. A família deixa de ter informação. Perde completamente o controle da situação e é muito mais complicado se, em vez de eles estiverem em Lisboa, em Louros, tiverem que ir a Faro. Portanto, é verdade ou não que há estas 700 camas e por que razão? Em vez de andar com... a impressão com que se fica é que isso é para manter o mito do Serviço Nacional de Saúde, que é vão num hospital de Serviço Nacional de Saúde para outro hospital de Serviço Nacional de Saúde. E essas camas?
Outras... Quer ouvir já a resposta ou prefere acrescentar?
Sim, eu depois quero acrescentar outra coisa qualquer, mas em relação a este ponto gostava de ter resposta.
Vamos lá ver o seguinte. Nós temos feito acordos com todos, quer com as misericórdias, que têm decorrido excelentemente, quer com os hospitais privados, em função da sua capacidade e da sua disponibilidade. Eu não ouvi essa declaração ontem das 700 câmaras, mas sei... Não estou a dizer o contrário, não ouvi. Mas eu sei... que diariamente são feitos acordos com os hospitais para colocar pessoas que não, quando não há disponibilidade de acomodação.
Isso que é o caso.
Não, tem acontecido. E é, vamos lá ver, mas o caso é... Vamos lá ver o seguinte. Há pouco vimos aqui o exemplo do São José. O hospital, o plano de contingência prevê o alargamento sucessivo da capacidade de utilização do hospital. Nós estamos a mobilizar outros recursos, ainda onde tive com o Presidente da República, a assistir a como foi readaptado o Hospital das Forças Armadas para abrir mais 140 camas. Ainda, olha, no primeiro dia que saí do meu confinamento, fui inaugurar precisamente uma nova ala de cuidados intensivos no Amadora Sintra. Mas, portanto, nós temos trabalhado com os privados e temos, neste momento, no norte do país, muitos. Em Lisboa, menos, porque a disponibilidade também é menor desses grupos para disponibilizar. Agora, sempre que eles têm tido disponibilidade e nós temos tido necessidade, tem tudo funcionado. Ainda outro dia vi uma declaração da doutora Isabel Vaz, que é presidente do Conselho de Administração do Grupo Luz Saúde, ou se não, enfim, ou pelo menos do Hospital da Luz, que disse, não, sempre que tem sido necessário e nós temos tido disponibilidade, as coisas têm funcionado.
Bom.
Pronto, e assim tem de continuar a ser. Mas, assim, muitas vezes, ontem à noite, vê-se uma situação dramática aqui no Hospital da Amadora Sintra, em que houve um problema de sobrecarga relativamente...
E foram para o Algarve.
E houve um problema relativamente ao sistema de oxigênio. E foi necessário deslocar 43 pessoas. E a verdade é que as 43 pessoas foram deslocadas em segurança, nunca estiveram em risco, foram sempre devidamente acompanhadas, devidamente tratadas, e houve capacidade de resposta. Se me diz assim,
mas posso...
Aquela pergunta que me estão sempre a fazer, quer dizer, e pode garantir que um dia não falta tudo? Bom, mas é evidente que ninguém, no seu perfeito bom senso, deve fazer essa pergunta, nem ninguém no perfeito bom senso, no seu perfeito juízo, deve responder, sim, posso garantir. O que temos verificado é que, em sucessivas vagas e com uma pressão cada vez maior, os profissionais, o Serviço Nacional de Saúde, no seu conjunto, têm tido essa capacidade de resposta. Agora, se você me diz assim, mas está tudo bem, não, está tudo péssimo. Você disse que o país está mal, o país não está mal, o país está péssimo. Vamos lá ver o seguinte. Porque quando nós temos o número de mortes que temos, o número de pessoas doentes que temos, o número de pessoas internadas que temos, quando temos a crise económica e social que temos, a questão não é saber se o país está mal ou não. Pacheco Pereira, eu garanto-lhe uma coisa. Você não gosta de esponja, eu sei. Você, por característica, gosta dessa coisa da confrontação.
Exatamente.
Tivesse eu a sua personalidade, e ao fim de 15 dias da pandemia tinha caído para o lado. Ou não tinha recebido?
Não tenho a menor das dúvidas. Por que razão é que se anda a passear com os doentes se não andam verdadeira
a passear,
informação
é que não andam a passear
que essas camas estão...
Desculpe lá, mas não andam a passear com os doentes.
Pronto.
Não,
mas
não
talvez valha a pena
saber
um bocado.
Os doentes são transferidos em função das necessidades concretas.
Ok.
Quer dizer, havia uma decisão gravíssima que era pelo excesso de utilização, houve um problema com o sistema de oxigenação e, portanto, foi necessário transferir as pessoas. Isso foi feito.
Mas eu não ponho
não
em causa...
a passear com as pessoas.
Eu não ponho em causa a heroicidade das pessoas no Serviço Nacional de Saúde e o esforço. Eu não ponho isso em causa. E também não alinho inteiramente na discussão privado-público que tem havido para aí, porque sei que há interesses em presença que muitas vezes não são enunciados nessa discussão. Agora, se é verdade que há esse número de camas, não percebo por que razão é que se andam a deslocar doentes, que entre outra coisa, impedem o contacto com as famílias.
Se foram deslocados de Lisboa para o Algarve, seguramente não havia mais próximo.
Pronto, isso é verificável,
vamos,
portanto não há problema.
Chegar ao ponto de ter de enviar doentes para os estrangeiros.
Isso é verificável, vamos.
Que é o que é racional.
A última questão que eu queria levantar.
Zé, uma subquestão. Diga. Vamos chegar ao ponto de ter de enviar doentes para o estrangeiro?
A ver, primeiro é preciso saber que em que estrangeiro é que era possível isso, é que é possível isso acontecer, porque essa questão da ajuda externa, por exemplo, está cá uma missão, a senhora Merkel no princípio da semana manifestou-me a disponibilidade da Alemanha para apoiar. Está uma missão que tem estado a avaliar tudo aquilo que temos pedido, infelizmente não há condições diretamente de disponibilizar médicos, disponibilizar enfermeiros, aquilo que a Alemanha tinha condições até agora de disponibilizar, nós infelizmente neste momento não necessitamos, mais ventiladores, temos neste momento ventiladores suficientes, não é isso que neste momento nos está a faltar, pusemos essa hipótese, por exemplo, de se podiam acolher doentes, não estou a dizer doentes Covid, mas doentes de outras patologias cujo tratamento não prioritário tem estado a ser adiado e se era possível acolher. Bom, não tem sido. Portanto, essa ideia de que há um estrangeiro que é, por onde é possível enviar doentes, convém ter alguma cautela, porque, vamos lá ver, os exemplos que nós vamos vendo por esse mundo fora, é por exemplo o exemplo que nós temos na relação com a Espanha. Nós temos um acordo de cooperação transfronteiriça com a Espanha. Como é sabido, durante uns anos houve aquela grande polémica sobre os partos em Badajoz. Quer dizer, e nas zonas de fronteira nós temos essa relação com a Espanha. Agora, é diferente um país que tem a posição geográfica de Portugal, que de um lado tem o Atlântico e do outro lado tem a Espanha, de um país que está no centro da Europa e que tem vários países com quem faz fronteira e, portanto, onde essa cooperação transfronteiriça é muito mais habitual e muito mais fácil. Portanto, convém não... Agora, há uma coisa... Aquilo que eu queria dizer em suma é o seguinte. Vamos lá ver, sem qualquer tipo de preconceito, contra público ou social, nacional ou estrangeiro, nós não regateríamos esforços, nem deixaríamos de recorrer a qualquer meio que esteja disponível para assegurar o tratamento de quem quer que seja nas circunstâncias em que elas existirem. Agora, é preciso saber se elas existem. Quer dizer, eu vejo muitas vezes, vai ser acionado, vão ser transferidos para a Espanha. Vão? Quer dizer, nós provavelmente estamos a assistir à primeira vaga que não vem de leste para oeste, mas que está aí de oeste para leste. Espero que não. Espero que fique na nossa fronteira, porque não desejo mal a ninguém. Mas provavelmente estamos. Não sei. Espero que não.
Falada de forma sintética para Chico
Pereira.
Sim,
de forma sintética, Carlos. A questão é esta. A impressão que dá, para quem é um observador atento, como nós somos, é de que verdadeiramente o governo não tem informação credível e segura sobre onde é que as pessoas são infectadas, com exceção das que são infectadas em famílias e nos lares. E isso provavelmente permitia que um programa de exceções fosse racional, porque eu acho que deve haver exceções, mesmo com um confinamento mais rigoroso. Por exemplo, eu não acredito nos números em relação aos transportes públicos. Não é possível que não haja um número superior de infecções nos transportes públicos. E isso, muitas vezes, remete para um certo impressionismo no tratamento. Uhum. Portanto,
vamos ouvir a resposta?
E uma das razões porque as exceções não são muitas vezes aplicadas é porque o governo perde a autoridade. O governo tem hoje menos autoridade do que o que tinha no passado. Porque se tivesse autoridade, não decidia em função da opinião pública, mas decidia na base de exceções racionalizadas e, para isso, os dados são importantes. Andar a passear à beira-mar infeta? Eu sei, o que infeta é os trajetos. Está bem,
vamos ouvir a
mas
resposta.
As escolas infectavam há dois dias antes. Depois, dois dias depois,
em vez do nosso convidado.
Não, Pacheco Pereira, em primeiro lugar, eu não, desculpará, não posso acompanhar na ideia de que nós vamos navegando ao sabor da opinião pública, porque já tivemos muitos momentos em que a opinião pública esteve, de facto, contra, contra o Governo, ou setores da opinião pública teve fortemente contra o Governo, e o Governo teve que se manter firme na defesa dessas posições. Segundo lugar, se temos menos autoridade, bom, se o Governo tivesse menos autoridade, o grau de acatamento do estado de emergência, como tem existido, de uma forma exemplar, com raríssimos casos de incumprimento, não estaria a correr como está a correr. Quer dizer, vamos lá ver, nós olhamos, ligamos a televisão, vemos os muitos problemas que existem no nosso país, mas felizmente ainda não vimos situações como aquelas que vimos agora acontecer na Holanda, já vimos acontecer noutros sítios. Isso significa que as pessoas têm consciência, não sei se é a autoridade do Governo, é as pessoas têm consciência da gravidade da situação. E isso é o que mais me preocupa, não estou preocupado com a minha autoridade, estou preocupado é que as pessoas interiorizem a sua responsabilidade e a necessidade que têm de adequar a determinados comportamentos. Nós procuramos sempre determinar as medidas com razoabilidade. Por exemplo, relativamente aos restaurantes, em que eu só ouvia dizer, os restaurantes não são os locais de transmissão. E até houve um especialista que disse que nada demonstra que os restaurantes sejam um local de transmissão. Sabes que uma das razões pelas quais os restaurantes são um local de transmissão é pela mesma razão que as ceias de Natal eram um local de risco. Porquê? Porque sempre que as pessoas estão num espaço mais do que 15 minutos sem a proteção da máscara, o risco de transmissão ou de contágio é muitíssimo superior. Eu tive 14 dias confinado porque estive a almoçar durante quase 3 horas num almoço de trabalho, numa distância destas, com uma pessoa que estava infectada. E tive de estar 14 dias. E tive de estar 14 dias porque, franco, durante aquelas 3 horas estive sem máscara. E a pessoa estava infectada, sem saber que estava infectada, e tivemos num almoço de trabalho longo, e isso teve essa consequência. Agora, porquê é que se encerraram as escolas? Ou porquê é que se encerram os passeios marítimos? Encerram-se basicamente, não é por ser o ar do mar não contagia. Agora, são pontos de aglomeração de pessoas. E aquilo que nós sabemos é o seguinte, e isso já é aquilo que toda... Há muitas dúvidas sobre... O vírus, a pandemia, isso tudo, e seguramente a ciência há de explicar imensas coisas depois da pandemia passar. Mas há coisas que já todos sabemos. É que, primeiro, o vírus não anda sozinho, é cada um de nós que leva o vírus. Segundo lugar, que quanto mais pessoas tiverem, maior é o risco de contágio. E quanto maior movimento existir, maior é o risco de transmissão. Portanto, quando se fecham os passeios marítimos e os passeios marítimos, não é porque o ar do mar faça mal, é porque nós sabemos que no Pardão, entre Cascais e o Estoril, se aglomeram milhares de pessoas. E essa aglomeração de milhares de pessoas, obviamente, é um fator de risco maior do que se eu andar a passear sozinho às 11 da noite na rua do meu bairro. Quer dizer, portanto, essa é a racionalidade. Porquê é que as escolas tiveram que ser fechadas? Bom, uma das razões foi porque começou a haver indícios de que podíamos ter uma presença significativa de tal variante inglesa, e até houve uma altura que se admitiu que a dita variante inglesa pudesse ter uma incidência particular relativamente aos homens. Agora, houve uma coisa que foi clara, e isso vê na alteração no comportamento das pessoas, é que até o encerramento das escolas as pessoas não perceberam, as pessoas não acreditaram mesmo que estávamos em confinamento. E foi necessário fechar as escolas para que as pessoas sentissem que estavam em confinamento.
Regresso online
para além
ou
que,
presencial?
Para além que a escola, por si só, força logo à manutenção em casa de um conjunto de adultos que têm de ficar para tomar conta das crianças até aos 12 anos.
Daqui a 15 dias, regresso online ou presencial da atividade letiva?
A ver, se eu não acredito que daqui a 15 dias possamos regressar ao presencial. Se me pergunta,
sim,
eu não acredito. Quem tem fé pode ser que tenha outras formas de confiança. Eu, como estou privado desse dom, resta-me aquilo que é a minha experiência e aquilo que a ciência vai dizendo, e eu vou procurando compreender da ciência. E desses dados, eu diria, daqui a 15 dias não estaremos perto de poder regressar ao ensino presencial.
Estou muito perto.
E não devemos prosseguir a interrupção e, portanto, nestas circunstâncias, devemos retomar o ensino online.
Estou muito perto do fim. Não quero repetir o erro de comunicação com a Ana Catarina Mendes, mas... Pedia-lhe também que fosse ou muito sintética ou, porventura,
eu tenho mesmo que ser muito sintética.
Desse uma boleia ao António Lopes Xavier.
Eu dou a oportunidade ao Lopes Xavier, deixando no ar uma pergunta. Não. Depois desta pandemia, que desafios e que país teremos?
Bem, depois desta pandemia, temos aqui um desafio gigantesco, que é a recuperação económica e social, porque essa é outra ferida que nas últimas semanas tem estado menos presente, mas que eu recordo que até ao Natal era mesmo aquela que já estava mais presente. E aí o esforço tem sido muito grande. Hoje conhecemos os resultados da execução orçamental do ano passado e verificamos que, felizmente, o emprego resistiu mais, as empresas resistiram mais. E, portanto, isso permitiu que o país esteja menos frágil. Mas é evidente que nós temos uma crise económica muito profunda. Todo o processo de aprovação da chamada bazuca europeia é um processo muito moroso. Tenho muita confiança que durante a nossa presidência vamos conseguir pôr entre abril e maio os primeiros planos em execução no terreno, nos primeiros países que tenham os seus planos aprovados, mas é um processo que levou quase um ano. Não é?
António.
E vamos ver, com todas as críticas do pouco apoio que se tenha sido possível disponibilizar, a verdade é que o ano passado, aquilo que entre apoio às empresas e apoio às famílias foram concedidas, foram 22 mil milhões de euros, ou seja, mais do que a chamada bazuca. Portanto, para termos bem a compreensão do esforço que o país tem feito.
Tenho de fazer
um país contas. Que não era rico e que não enriqueceu entretanto.
António, pergunta num minuto.
Pelo contrário.
Resposta do nosso convidado. Há outra conta para estes números, que hoje até tem sido notícia, mas não temos tempo. Eu fazia-lhe uma pergunta que tem que ver com a nossa angústia e com a presidência europeia que Portugal agora, que Portugal está encarregado, que é a questão da escassez das vacinas. Bom, em Portugal começa já a haver uma agitação social e reivindicações e alguns conflitos sobre a questão das prioridades na vacinação e quem deve ser, e os que têm mais de 80 anos, e os funcionários daqui, os funcionários dali. Qual é a sua... E depois, na própria Europa, começa a haver discussões angustiantes sobre como é que se cumprem os contratos com as farmacêuticas e como é que deve ser e como é que não deve ser. Tem alguma palavra de tranquilidade, quer na frente interna de começar toda a gente a querer estar na prioridade da vacina, quer na frente da União Europeia?
Tenho. A ver, primeiro, acho que houve um momento histórico na União Europeia, que foi quando a Comissão Europeia conseguiu fazer uma compra conjunta em nome de todos os 27 Estados e assegurar a compra suficiente para abastecer, para vacinar os 450 milhões de europeus, sem estarmos a disputar uns com os outros. Se vemos agora a dificuldade da União Europeia fazer cumprir os contratos com as empresas, imagine-se o que era cada um dos 27 países a lutar entre si, como andámos ainda a lutar pelas máscaras e pelo gel, como já ninguém se lembra, mas andámos, e termos essa garantia. E essa quantidade de vacinas adquiridas pela Comissão Europeia é distribuída em função, no mesmo dia, a todos os países, em função da sua população. Portanto, nós temos o calendário de todo esse processo de vacinação, consoante as doses que vão sendo distribuídas cada mês. E todos os meses as empresas indicam quantas doses vão entregar na semana seguinte. Houve um pequeno problema, que foi um atraso de 24 horas na entrega aos Açores e de 48 horas, 24 horas à Madeira e 48 horas aos Açores. Houve um segundo problema, já um bocadinho maior, que foi quando a Pfizer teve que reconverter a sua fábrica na Bélgica para aumentar a produção, e isso implicou que na semana passada tivesse entregue metade das doses do que estavam previstas, mas garante que até ao final deste trimestre entrega a totalidade das doses que estavam previstas, e esta semana já começou a compensar o que não entregou a semana passada. O problema mais grave é o que se coloca neste momento com a AstraZeneca, que é ainda por cima a empresa com quem a União Europeia contratou o maior número de doses, que anunciou que tem um atraso no seu processo de produção. E essa agora é a discussão que existe entre a União Europeia e a Astra, em que a União Europeia exige explicações à Astra para que esclareça de uma forma cabal e inequívoca a que é que se deve este atraso, que elimine qualquer suspeição de que está a desviar as vacinas que vendeu a União Europeia para outros mercados. E, portanto, o que eu posso dizer é o seguinte: todo o calendário que está feito é com base no contrato que a União assinou com essas companhias. Portanto, as companhias produzirem na data prevista as doses previstas. A Comissão Europeia entregará a Portugal e a todos os outros países as doses previstas nas datas previstas e o plano será executado nessa medida. Se houver algum atraso, isso obviamente esse atraso repercute-se, é por isso e por isso vamos só terminar, que ao contrário do de outros países que resolveram fazer logo de uma vez a vacinação, utilizando as vacinas, receberam alargar o número de pessoas a quem aplicaram a primeira dose, correndo o risco de poder não receber a tempo a segunda dose, Portugal tem vindo a seguir uma política prudente de gestão de estoque, de forma a ter constituído uma reserva que nos permitiu vacinar menos gente num primeiro momento, mas ter a garantia que toda a gente tem a segunda toma. Quando tivemos a reserva já relativamente segura, permitiu-nos acelerar para este objetivo que se fixou para, até ao final desta semana, ter vacinados todos os utentes e funcionários de lares que estejam em condições de ser vacinados, ou seja, aqueles onde não tenha havido surtos. E essa aceleração foi possível porque temos um estoque de reserva que nos permite ter feito esta aceleração sem correr o risco de descontinuidade. Porque a primeira, pior coisa que nos pode acontecer é haver uma dose dada e depois não ter a segunda dose. Agora, ninguém está... Só terminar. Agora, vamos lá ver. Tudo isto está, obviamente, sujeito, e tem que se ter isso em conta, a problemas que podem existir. A semana passada houve uma viatura que se despistou. Felizmente as vacinas não foram todas aproveitadas. Aparentemente houve um problema num hospital no norte do país esta semana, onde se estragaram umas centenas de vacinas. Portanto, vamos lá ver, há contingências que podem acontecer. Agora, sem contingências, aquilo que podemos dizer, ou melhor, digamos que contingências na dimensão do que é expectável, é que sim, nós vamos receber 22 milhões, já íamos receber, não, agora vamos receber mais, porque com o reforço da dose Pfizer nós vamos receber quase 23 milhões de vacinas. Portanto, nem todas exigem uma segunda dose. Portanto, há uma margem confortável de segurança. Agora, há um dado que nós não controlamos, que é o que é que acontece na fábrica de cada uma das empresas. Isso aí, de facto, não podemos, isso aí não controlamos.
Mais uma vez agradeço a presença de António Costa. É este o momento de terminarmos esta edição especial da Circulatura do Quadrado. De hoje a 8 dias, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate na TV24 e na TSF. Até para a semana e, se puder, fique em casa.